Fala pessoal dos Parques Nacionais, boa noite. Hoje é dia 28 de abril de 2020, são 20 horas e a gente está começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai estar falando sobre um projeto muito bacana que é chamado Aves de Noronha. Então a gente vai estar falando um pouquinho desse Parque Nacional, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, e vamos estar focado aí nesse projeto Aves de Noronha. Quem vai participar aqui com a gente é uma das idealizadoras desse projeto, que é a Cecília, e ela vai contar um pouquinho pra gente aí Bom, ela já tá aparecendo aqui, já me enviou uma solicitação. Eu vou incluir ela aqui, fazer uma transmissão. Oi, Cecília!
Oi, tudo bom?
Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
Estou te ouvindo ótimo. Vocês estão me
Então
ouvindo
tá
bem?
bom. Eu tô te ouvindo bem também.
Maravilha.
E aí, tudo bem?
Tudo certo. Sobrevivendo
Legal.
à quarentena.
Sobrevivendo, né? Como todos.
Sim.
Mas a gente tem que aproveitar esses momentos aqui para falar de coisas boas, transmitir conhecimento, né? Que é o que a gente
Exatamente.
vem fazendo aqui no canal do Parques Nacionais. Que eu fiz para você e você, sem pestanejar, aceitou a ideia de participar aqui com a gente. E queria que você se apresentasse um pouquinho aí, fala um pouquinho aí quem é você, para a gente começar a nossa live e pelo menos as pessoas já conhecendo um pouquinho mais de você.
Tá bom. Meu nome é Cecília Licarião, como o Sérgio falou. Atualmente eu coordeno o projeto Aves de Noronha, que é um projeto que nasceu, que a ideia dele nasceu lá em 2016, por conta de um incômodo que eu e a Ari Gouveia tivemos, que foi a falta de conhecimento das pessoas a respeito da biodiversidade do Parque Nacional de Fernando de Noronha. Eu estava lá fazendo meu campo do mestrado. Eu tenho mestrado em ecologia e durante 2 anos eu estudei as aves da ilha, especialmente duas aves, né, que é o cibito e a cucuruta, que são dois passeriformes que no mundo inteiro só existem em Noronha, ou seja, se eles forem extintos de lá, automaticamente eles estão extintos do mundo. E daí a gente ficou muito incomodada com a falta de conhecimento das pessoas sobre a diversidade local. As pessoas, tanto as pessoas que moravam lá, quanto os turistas, não tinham ideia da diversidade de aves que tem na ilha. E Fernando de Noronha, para quem não sabe, é a ilha que é o local do Brasil com maior diversidade de aves marinhas. Então, isso é muito importante, tem riquezas muito particulares. E a partir de então, a gente começou a submeter editais. Em 2018, a gente ganhou nosso primeiro edital, que foi da SOS Mata Atlântica. E daí a gente começou o Aves de Noronha realmente, né, com verba, com a possibilidade de investimento, de comprar material, de ir para a ilha mais vezes, né? Como você morou um tempo lá, sabe como é custoso morar lá financeiramente falando. E a gente teve essa possibilidade de passar um ano inteiro fazendo atividades bem regulares. E isso abriu muito os nossos horizontes. E a população aceitou muito bem isso. A gente tem colhido frutos muito, muito, muito bacanas desse projeto. E estamos na mesma missão, que é de dividir o conhecimento e mostrar a importância desses lugares, né, desses parques, para a sociedade como um todo. Muita gente vai para Noronha e acha que é só lazer e conforto, não tem ideia do que aquilo representa enquanto biodiversidade para o Brasil e para o mundo.
Eu concordo. Eu acho que a gente, você sabe, né? Você assistiu, a gente fez uma live com o Felipe, que tinha o projeto lá dos gatos em Noronha. Então eu estou tentando trazer um pouquinho desse lado, né? Esse lado de Noronha que as pessoas, só mesmo quem vai lá e quem participa das palestras do Tamac, que se envolve, acaba entendendo um pouco mais e obtendo um pouco mais de conhecimento. Mas a pessoa que vai para lá e só fica focada na noite de Noronha, ou, né, quem se foca muito na noite também não foca muito no dia, porque são coisas, objetivos muito diferentes. Mas muita gente vai para lá e não consegue, não foca no lance da conservação, da preservação, não entende que aquilo é uma área de preservação, é um parque nacional, que existem regras e que também existem uma biodiversidade muito rica. A gente vai entrar nesse assunto aí de biodiversidade daqui a pouco. Eu queria contar um pouquinho para o pessoal, Cecília, se me permitir, como que a gente se conhece, né? Como que a gente se conheceu. Para quem ainda não sabe, né, eu dentro do projeto Parques Nacionais fico, né, rodando o Brasil como voluntário. Essa é uma das missões do projeto, é doar um pouquinho do nosso tempo para os Parques Nacionais do Brasil. E eu fiquei morando lá em Noronha por 6 meses, como voluntário, trabalhando como voluntário. Não fiquei lá de férias, na verdade trabalhei muito lá. E a Cecília estava lá também, num dos períodos que eu estava por lá, ela também passou por lá. E lá a gente tem uma rua, né, que é a Rua do Boldró, onde fica a galera que trabalha com esses temas, com as pesquisas da ilha, com a preservação. Então a gente acabou convivendo ali por algum período e, pô, se tornamos amigos, né? A gente. E muita troca de informação. A Cecília também deu alguns cursos lá em Noronha, dentro do projeto Aves de Noronha. Então, aprendi muito com ela, né, dentro desse tema, e também então por isso que ela está aqui hoje conversando com a gente e dividindo também um pouquinho desse conhecimento. Uma outra coisa que eu queria falar, Cecília, é que hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia dos observadores de aves, né? E
Exatamente.
o projeto Aves de Noronha nada mais é que incentivar, né, acho que uma das coisas do projeto é incentivar as pessoas a olharem para o alto, né, e fazerem o avistamento de aves, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
É, exatamente. O projeto da gente tem alguns pilares, né? A gente trabalha bem forte com conservação, com pesquisa, com divulgação científica. E com observação de aves, com incentivo de observação de aves de uma forma geral. Então, a gente proporciona algumas atividades na ilha de observação, como o Vem Passarinhar Noronha. O que que é o Vem Passarinhar Noronha? A gente disponibilizar binóculos e de aves para as pessoas observarem as aves da ilha. Então, durante o projeto, a gente produziu um mini-guia de observação de aves da ilha com as 28 espécies. Espécies de aves mais comuns, que é justamente para facilitar o entendimento, a percepção das pessoas para essa riqueza, para essa ave fauna. E daí, hoje é um dia super especial para a gente, porque a bandeira que a gente levanta muito, a observação de aves, ela vem mudando muito a era da conservação de aves no Brasil de uma forma geral. Há uns 10 anos atrás, a gente tinha mais de 500 observadores de aves. E daí, com o AdWikiAves, que é um site do Ciência Cidadã, que você pode disponibilizar as fotos que você faz das aves, isso é uma forma, assim, assustadora para observadores de aves. E hoje a gente já faz parte de um bando de pessoas. Então, isso é muito revolucionário. Por quê? Porque essas pessoas estão nas unidades de produção, estão nas áreas verdes observando. E elas dividem o conhecimento, né? Elas dividem aquelas aves que elas estão observando com os pesquisadores. E a partir dessa disponibilidade de dados, né? Um conjunto de fotos pode servir de dados, um conjunto de lista de espécies de aves pode servir como dados. A partir disso, desses dados disponibilizados pelo cidadão comum, a gente pode inferir uma série de coisas diferentes, como, por exemplo, a diversidade de um local. A gente, quanto mais observadores de aves tem no local, aumenta a probabilidade de você, por exemplo, detectar uma espécie diferente, como é o caso de Noronha, que é uma ilha no meio do oceano e que acaba sendo um pontozinho de que estão migrando.
Cecília, eu estou perdendo um pouco seu áudio. Eu não sei se é todo mundo que está acontecendo isso, mas para mim o finalzinho da sua fala eu não consegui pegar. Por isso que eu também não consegui dar certo. Você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Não. Não estou te ouvindo. Acho que ó, o pessoal tá todo reclamando. A Cecília deu uma saidinha e vai conectar de novo para ver se o áudio dela volta. Vamos lá. Cecília está reconectando aqui. Oi, Cecília, voltou? Acho que foi geral, assim. Deve ter tido algum probleminha aí na...
E voltei. Às vezes dá um super... Na verdade, é o meu telefone. Às vezes ele dá uma super aquecida e aí...
Tá bastante, tá falhando bastante o seu áudio. Vamos tentar ver se com o fone melhora. Mas eu tô achando que é o sinal, viu? Que a transmissão tá. O sinal tá falhando bastante.
Melhorou?
Melhorou. Agora eu tô te ouvindo.
Pronto.
Acho que ficou legal. Bom,
Todo mundo de quarentena, usando o celular, era nisso.
Exato. É, e um horário de pico também. 8 horas é o horário
Foi.
das lives aí ao redor do Brasil e do mundo. Então, tudo isso aí influencia. Mas vamos lá. Onde estávamos? Eu perdi o finalzinho da sua fala, não sei se você vai lembrar.
Estava falando da importância da observação de aves de uma forma geral, e eu estava ressaltando a importância do número de observadores de aves no
Como
mundo,
cresceu?
mais especialmente em Noronha, porque isso ajuda a gente a detectar mais espécies. Por exemplo, em 2018, a gente fez um novo registro de espécie para Noronha e para o Brasil. Essa espécie nunca tinha sido registrada no Brasil. E isso foi devido a um observador de aves que a gente levou lá e a gente estava fazendo monitoramento. Então, quanto mais gente observando aves, maior a probabilidade da gente detectar, porque tem muitas aves parecidas. Então, às vezes a gente passa despercebido, não presta atenção e tipo, ah, um maçarico. Mas tipo, qual maçarico? Quem é esse maçarico? De onde ele vem? Para onde ele está indo? Noronha é um ponto muito importante de parada para os bichos migratórios. Às vezes eles param lá para descansar, às vezes eles param lá para se alimentar. Então é muito importante a gente incentivar a observação de aves, especialmente lá, né, que é o nosso exemplo, por conta disso, para a gente aumentar o número de espécies detectadas, para a gente conhecer melhor para que serve aquele arquipélago, qual a real importância dele, né?
Bom, você estava falando do número de observadores de aves, como esse número cresceu. Eu pratico aí atividades na natureza há bastante tempo, você sabe disso, e era uma atividade que a gente não conhecia, não ouvia falar. Na verdade, assim, as pessoas gostavam de observar aves, mas não existia assim, uma formalização da atividade como eu vejo que existe hoje. A coisa cresceu muito, assim, eu que passei por vários parques, você vê que em todos os parques a gente tem profissionais específicos, com conhecimentos bem específico de aves mesmo, para levar o visitante para fazer o turismo de observação de aves. Então, é uma atividade relativamente nova, que vem crescendo muito. E o que eu acho legal, que é uma coisa que você mostrou lá no curso, é que além de uma atividade, esse lance do auxílio da pesquisa. Porque vocês têm aplicativos que vocês tiram a foto, colocam. Então, esses aplicativos conseguem cruzar informações do mundo inteiro para saber as migrações. É uma coisa muito legal porque pessoas que às vezes não são da área da pesquisa ajudam os
Com
pesquisadores.
certeza.
É um processo retroalimentado, né? E Noronha entra nisso de uma forma bastante importante, né?
É isso que tu falou, é muito, muito importante, que é nada mais, nada menos do que a ciência cidadã, né? A observação de aves, ela é uma atividade muito antiga na Inglaterra e nos Estados Unidos. É tanto que nesses, né, no, nos Estados Unidos, por exemplo, em 2016, foram movimentados 1 bilhão de dólares na economia local dos Estados Unidos, com atividades envolvendo observação de aves, com compra de equipamento, com hospedagem, com alimentação, com transporte, com, enfim, tudo que envolve a observação de aves de uma forma geral. E isso vem crescendo demais. A gente mora no país com a terceira maior biodiversidade do mundo. A terceira não, a segunda, desculpa. Porque é uma disputa. Brasil, Colômbia e Peru. A gente fica disputando ali. O que que gera essa disputa é a quantidade de pesquisas e observadores de aves em campo. Quanto mais a gente observando e pesquisando, maior a probabilidade da gente detectar novas espécies para o país. Então, atualmente no Brasil, a gente tem 1.919 espécies de aves. A gente só perde para a Colômbia hoje. Mas esses
Cara.
números mudam todos os anos. Por quê? Porque o número de observadores cresce, tem mais gente observando na janela e a gente consegue detectar mais espécies. E isso é extremamente importante. A ciência cidadã, como tu falou, que hoje em dia é puxada principalmente pelos Estados Unidos, que desenvolvem vários aplicativos, como o eBird, que é um aplicativo que você coloca listas de espécies, e todas essas listas que você produz em qualquer lugar do mundo vão diretamente para esse laboratório nos Estados Unidos, que é o laboratório de Cornell, e lá eles desenvolvem essas pesquisas. A gente costuma dizer que nos últimos 10 anos, a pesquisa sobre migração de aves cresceu, assim, deu um salto, que se a gente não tivesse a ciência cidadã, demoraria 100 anos para a gente ter os resultados que a gente tem, oriundos de 10 anos de ciência cidadã. Então, é muito importante qualquer pessoa que observe aves, que disponibilize essas listas nessas plataformas, é extremamente importante essa conexão entre o cidadão comum e o pesquisador. Acho que por isso que hoje tem tanto pesquisador, né? Tem tanta gente puxando essa bandeira da divulgação científica, que é o que a gente vem tentando fazer no Aves de Noronha também, que é falar de ciência para o cidadão comum, mas com uma linguagem super simples. Tipo, eu não preciso falar de nome científico, eu não preciso falar de termos rebuscados, que para a gente da ciência é super comum, mas que para o cidadão que não entende de nada faz é afastar ele, tipo... Ah, por que eu não falo cibito em vez... Tipo assim, é muito melhor falar cibito do que falar vírio gracile rostris. Quem é que sabe o que é vírio gracile rostris? Nome de doença, hein? Então a gente tem que entender os mecanismos de fazer as pessoas se apaixonarem. Eu acho assim, que o ser humano é muito movido à paixão, né? Eu acho que tu deve ter cruzado por muitas pessoas apaixonadas ao longo dessa tua caminhada pelos parques nacionais, porque as pessoas que têm contato com a natureza, que estão ali nessa busca de conexão, elas estão muito apaixonadas por aquilo. Então a gente tem que falar a mesma linguagem, porque senão ninguém se entende.
É verdade. Eu acho que aí é um ponto também que o Aves de Noronha e os Parques Nacionais se apegam, que é a gente utilizar uma linguagem simples que as pessoas entendam. O objetivo é simplificar para atrair mais pessoas e não tornar as coisas complexas. Eu acho que as coisas têm que ter complexidade quando a gente estiver no seu caso, no ambiente de pesquisa, no ambiente da universidade, aí assim a gente vai ter uma linguagem própria. Mas quando a gente está conversando com a população em geral, a melhor forma de atrair as pessoas para algo novo ou para algo que a gente gosta e quer mostrar para as pessoas que é legal é utilizando uma linguagem mais não simples, desmerecendo, mas uma linguagem, vamos dizer, mais popular, né? Como você falou. Sim. Usar o nome do cebito, que para quem não sabe, é uma ave que tem lá em Noronha. O cebito é endêmico?
É.
É endêmico. Então, o cebito endêmico de Noronha, que é o nome popular, que todo mundo que nasce na ilha chama de cebito, do que chamar do nome científico que você falou aí, parece um palavrão.
Exatamente.
Ah, muito legal. Eu vou ler algumas mensagens aqui. Tem umas pessoas lembrando a gente que a gente não pode esquecer. A gente falou que hoje é dia do observador de aves, mas sim, os observadores de aves estão competindo com outro dia importante, que hoje é o dia da Caatinga também.
Ah, é verdade.
Então, a gente fazendo
vamos
aqui...
Vamos observar aves na Caatinga.
Na Caatinga, então. Pronto. A gente agrada a todo mundo. Muito legal. Deixa eu ver aqui alguma mensagem. Acho que por enquanto
Gabi
é isso.
Gabi tá aí representando.
Gabi
a gente
também
conheceu muita gente bacana, né, Sérgio, em Noronha. Eu acho assim, a gente teve um privilégio muito grande de morar lá por um tempo, e é incrível como a conexão desse lugar, ele é importante, como a gente conheceu pessoas que têm uns princípios muito parecidos com a gente, né, que é tipo, de realmente do desejo de preservar, do desejo de divulgar o que acontece nesses lugares. Quantos parques nacionais a gente tem no Brasil que são altamente não conhecidos, não explorados, não visitados, e às vezes um ou outro, né, ali tem um grande hotspot de visitas, como Foz do Iguaçu, Tijuca, Noronha, né, tem vários que tem assim, que muitas pessoas vão, mas muitas vezes não pela biodiversidade em si, mas pela a popularização, principalmente hoje das mídias sociais, né, que acaba, a gente fala muito desse turismo predatório, né, mas quanto que o Brasil tem a oferecer de parques nacionais? Como que a gente é rico, assim, de opções?
É verdade, e o nosso projeto, a gente está aos poucos mostrando aí a nossa cara, e a gente tem esse objetivo mesmo, de mostrar todos os parques e todas as atividades que a gente pode fazer de forma sustentável, de forma integrada com a natureza. Mas eu queria aqui, ó, tem uma pergunta, Cecília, que eu acabei, tinha perdido aqui, que chegou aqui para mim. Como foi o trabalho de envolvimento da população local de Noronha com a observação de aves? Foi uma coisa um pouco nova para eles? Porque eu queria fazer uma outra observação aqui, né? Noronha, poxa, a gente está numa ilha, é um parque nacional marinho, e então, assim, os olhos estão realmente muito voltados para as espécies que estão embaixo da água, muito voltados. E não que elas não mereçam, porque todas são importantes. E aí a gente vai falar das tartarugas, obviamente, dos golfinhos, dos tubarões. Mas, então, como é que foi, assim, como que o pessoal da ilha recebeu esse projeto?
Essa pergunta é fantástica, porque, assim, para muitas pessoas da ilha, eles nunca tinham parado sequer para observar. Eu acho, assim, tem uma coisa muito interligada, tu falou as tartarugas, né? Porque tantas pessoas olham para as tartarugas, além de serem seres incríveis, né? E a gente não ter a possibilidade de ver tartarugas em muitos lugares do Brasil, em Noronha tem o Tamar, que tem um grupo de pesquisadores, de pessoas que estão à frente levantando bandeiras e dizendo, olha como elas são incríveis, olha como elas são importantes, olha como é importante a gente preservar. Assim acontece para os golfinhos, que tem um projeto Golfinho Rotador, que está há quantos anos lá fazendo a mesma coisa, mostrando como eles são importantes, falando como as pesquisas são desenvolvidas e levando as pessoas para verem. Não de dentro d'água, porque não pode, mas de fora d'água, proporcionando a essas pessoas um momento incrível, que elas não vão ter em muitos lugares do Brasil e do mundo. Uhum. Os tubarões também, tem o Museu dos Tubarões lá, que você vai e fica, né, deslumbrado, tipo, vê um outro mundo. E os tubarões são essas criaturas naturalmente já tão temidas muitas vezes. E a gente vai lá e tem a possibilidade de nadar com esses bichos tão próximo sem sofrer nenhum tipo de risco. Uhum. Então, a questão da observação de aves foi muito nova, digamos assim. Porque as pessoas não tem ninguém lá dizendo, olha ali a fragata, olha ali o cibito, olha ali o atobá de pé vermelho. Não tem. As pessoas naturalmente precisam que alguém chegue e desperte a curiosidade, o interesse, que mostre para ela, como isso é importante. Você falou uma coisa super importante, que é o turismo de Noronha está, sei lá, 90% voltado para os animais subaquáticos, mas a riqueza debaixo daquela água está completamente relacionada com as aves. Para quem não sabe, as aves marinhas produzem um guano, que é o cocô das aves, com substâncias riquíssimas. A quantidade de nitrogênio que tem no cocô das aves é um negócio absurdo. E o nitrogênio, digamos assim, é uma das matérias-primas para ter aquele boom de biodiversidade embaixo d'água, para ter aquela quantidade de corais, para ter aquela quantidade de peixes. Quando tem muito peixe, tem muito predador. Então, para toda aquela cadeia existir e se manter, é preciso que alguém esteja alimentando. E quem é um dos grandes responsáveis pela alimentação de todo esse sistema são as aves marinhas que estão ali todo dia fazendo um cocôzinho e liberando quantidades exorbitantes de nitrogênio na água. Uhum. Então, a partir do momento que a gente chega na ilha e mostra isso para as pessoas, elas ficam tipo, como assim? Como que ninguém me disse isso antes? Uhum. Então, assim, é muito, muito, muito prazeroso. E a gente teve o prazer enorme de conhecer o João Paulo, que é o único guia de aves que tem em Fernando de Noronha, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Eu sempre que posso indico ele para todos os meus amigos que vão para a ilha, que ele é um guia excelente. E ele foi ele mora na ilha, nasceu na ilha, e ele descobriu a observação de aves tardiamente por conta de um observador de aves, o Edson Endrigo, que é um observador de aves, acho que é de São Paulo, se não me engano. Uhum. E ele esteve na ilha com o João e abriu essa janelinha da observação de aves na cabeça do João, e desde então tudo na cabeça do João mudou. Então, assim, olhe como isso é poderoso. Uma pessoa que chega, te dá uma informação e tu se apodera daquela informação e diz, não, eu vou usar essa informação de ferramenta e vou fazer a diferença. E eu acho que é isso que o projeto se propõe muito, através desses cursos de capacitação que a gente dá sobre a observação de aves na ilha. Então, a aceitação das pessoas é muito positiva, muito bacana. A gente já está no quinto curso de observação de aves. A gente já capacitou 50% dos guias locais, que é o nosso foco. A gente quer sempre ministrar. Os cursos são ministrados de forma gratuita e sempre focado na população, que é justamente isso. A gente quer dar as ferramentas para as pessoas que já vivem do turismo, para que elas possam agregar
né? Hoje os guias levam muito para fazer vários tipos de passeios, mas só o João Paulo atualmente leva para observar aves. Então tá errado isso. A gente tem aí um nicho enorme de observadores de aves. A quantidade de observadores de aves está aumentando cada vez mais. E assim, a gente estava com um planejamento de esse ano, né, 2020, lançar uma nova proposta, mas por conta da pandemia, acho que a gente vai ter que deixar para 2021. Que é justamente fazer esse casamento do turismo, da observação de aves e da ciência. Então, a gente vai abrir grupos de pequenas pessoas, tipo entre 5 e 10 pessoas, a gente está avaliando ainda, e levar essas pessoas para entender a observação de aves sobre o ponto de vista científico. Então, a gente vai proporcionar para essas pessoas acompanhar a gente coletando dados, explicar para essas pessoas na prática para que esses dados servem, o que eu vou fazer com esses dados, como que a gente aprova ou não uma lei baseado, tipo, por que não pode voos noturnos em Fernando de Noronha? Porque tem uma série de aves que reproduzem naquelas ilhas secundárias, e para ter voos noturnos, o que você precisa? Luz, holofotes iluminando a pista. Esses holofotes, essas luzes artificiais vão influenciar diretamente na reprodução dessas aves que são tão ameaçadas e que muitas vezes só reproduzem no Brasil, em Fernando de Noronha. Então, assim, é uma série de informações que os pesquisadores têm que para o cidadão, né, para a sociedade de uma forma geral, às vezes soa muito tipo, não pode. Parque Nacional não pode. Não pode nada. É. Gente, mas esse é o grande motivo, na verdade, da gente ainda ter tanta riqueza nesses pontos, né?
Deixa eu fazer alguns comentários. Essa pergunta aqui, sobre como que o pessoal lá da ilha aceitou, quem mandou foi o pessoal do Amigos Parque Intervales, tá? E eles estão bastante participativos aqui, mandando bastante comentários. Uma outra coisa que eu queria comentar é que esse curso que você falou foi o curso que eu fiz lá, né? Então, é algo muito legal, muito informativo, que também usa uma linguagem bastante simplificada, assim, que a gente entende numa boa. Para quem sabe, eu não sou das áreas biológicas, então, para mim, embora esteja acostumado com os assuntos biológicos, foi super tranquilo de entender, e é uma iniciativa muito legal que vocês têm lá na ilha. Outra coisa que eu queria falar é que nesse curso vocês mostraram lá uma animação, mas eu queria, antes de falar isso, eu vou falar outra coisa. Existe uma animação bastante famosa quando a gente fala de impactos e preservação, que se chama assim, como que lobos afetam rios. Não sei se você já viu isso, que é um estudo de caso lá de Yellowstone, de um parque nacional americano, de como que, quando eles tiraram os lobos daquele ecossistema, o que aconteceu dentro dos rios. E, enfim, não vou entrar nos detalhes. Vocês mostraram um negócio lá, um videozinho lá no curso, que eu acho que não tinha esse nome, mas acho que poderia ter, que é como as aves afetam os peixes.
Exato.
E uma coisa que, assim, muito poucas pessoas, e eu mesmo, acho que não tinha essa visão até aquele curso, de como isso está relacionado. Você já falou um pouquinho do guano, mas conta um pouquinho mais, assim, como que funciona esse ciclo da ave influenciar a vida? Dá um pouquinho de detalhe pra gente.
Isso que você falou, esse videozinho, ele é um vídeo super didático. Depois, se o pessoal quiser ver, eu posso mandar o link, só me lembra mandando no meu direct. É um vídeo de um artigo publicado na Nature, se eu não me engano, de 2017, que foi um teste que eles fizeram em duas ilhas. Em uma ilha, esse artigo é bem falando sobre a questão dos impactos das espécies exóticas, e no caso são os ratos. Numa ilha tem muitos ratos, e esses ratos, para quem não sabe, as aves marinhas, a maioria absoluta delas reproduzem no chão, porque durante muitos anos não existia nenhum tipo de predador que fosse comer os ovos ou as próprias aves. Então, durante a evolução, esses bichos evoluíram para reproduzir no chão. Com os ratos, que são espécies exóticas invasoras, que passaram a surgir de repente nessas ilhas, porque o homem levou através das embarcações, esses ratos se deram super de bem, porque tem um banquete no chão para eles comerem, um monte de filhotes, bobões e de ovos para eles comerem. Então, eles comiam muitos filhotes de aves. E os pesquisadores compararam essa ilha com ratos que comiam as aves, ou seja, o número de aves diminuiu consideravelmente, com outra ilha que não tinha ratos, ou seja, as aves reproduziam, nasciam muitos filhotes e tinham grande riqueza e diversidade de aves naquela outra ilha. Então você tem duas ilhas, uma com muita ave e outra com pouca ave. Essa ilha com pouca ave, eles começaram a avaliar a biodiversidade de vida que tinha na água. Quantidade de corais, de esponjas, de peixes. E quando compararam a biodiversidade dessa ilha com poucas aves, com a de muitas aves, foi uma diferença absurda. A quantidade de vida subaquática na ilha, né, ao redor da ilha, em que tinha muito mais aves, era enorme. Por quê? Por conta da quantidade de matéria orgânica que as aves liberavam na água. É uma chuva de nutrientes. Uhum. Quando a ave faz aquele monte de cocô e fica concentrada num local só, porque as ilhas geralmente são muito pequenas, tem uma quantidade absurda de ave, então é muito cocô em cima, que a gente chama o guano, que muitas vezes, até no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, tem várias ilhas ali perto da costa, que você vê as ilhas brancas. E quando chove, lava tudo. Então, assim, é um festival de nutrientes na água. Então, toda aquela vida que está ali embaixo se beneficia muito. Então, é surreal a importância das aves marinhas para a vida subaquática. Então, quando vocês estiverem mergulhando nos lugares do mundo, vocês não pensem só nos peixinhos, nem só na riqueza de corais embaixo d'água. Vocês agradeçam as aves marinhas também, porque elas são uma das grandes responsáveis por toda essa beleza subaquática que quem já teve o privilégio de mergulhar e ver sabe que é realmente um mundo completamente paralelo.
Exato. É por isso que a coisa está tão linda, está tudo conectado e está tudo preservado, né? Ou por enquanto mais ou menos preservado. A gente sabe que Noronha hoje em dia sofre muitas ameaças e, gente, Noronha é bonito daquele jeito porque ele está protegido e tem pessoas como a Cecília e muitas outras que trabalham lá na ilha dia e noite cuidando daquele lugar e cuidando para que aquele lugar se mantenha preservado. E o turismo, ele é um pedaço, assim, de tudo que acontece na ilha. E o turismo só vai continuar sendo, tendo a importância que tem se tudo continuar bonito e preservado do jeito que é. Então, gente, é isso, está tudo ligado, né? A gente não pode nunca excluir nada. Se a gente tirar uma peça dessa engrenagem, o sistema todo se quebra, né? Então, eu achei esse vídeo, assim, muito legal. Abriu a minha cabeça, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo, assim, quando eu falo com pessoas, porque é um exemplo simples e que mostra realmente como que a natureza e como que os ecossistemas se interligam, né? E acho que é até por isso que as aves são chamadas aves marinhas, né?
Sim.
Porque são termos antagônicos. Poxa, uma ave ela voa. Por que que ela é uma ave marinha, gente? Acho que é porque ela se alimenta de peixe, porque ela tem uma influência gigante no ecossistema marinho. É isso, né?
E é muito bonito, assim, isso, porque as aves, tem muitas aves marinhas que são pelágicas, que o que é pelágico? É quando a ave passa a maior parte da vida dela no mar e muitas vezes elas só voltam para a terra firme para reproduzir, que é justamente nesses pontos de reprodução em que estão concentradas as maiores, onde estão as maiores concentrações de guano, né, que é esse boom de nutrientes. Uhum. Então eu acho isso muito bonito. Uma vez conversando com o pessoal do Projeto Albatroz, eles falaram uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Toda vida que eu vejo uma ave marinha, eu penso naquilo. Tipo, o albatroz, né, os atobás, enfim, as aves marinhas de uma forma geral, é o mar em formato de ave. Porque eles se alimentam exclusivamente do mar. Eles passam a maior parte da vida deles flutuando em cima da água do mar. Eles só vão para a terra firme, que geralmente é uma ilha cercada por mar, para reproduzir. Uhum. No momento da reprodução deles, eles fazem aquele boom de nitrogênio que é para alimentar toda a vida que está dentro d'água. Então, tipo assim, é você olhar para uma ave marinha e pensar, tipo, realmente é a... Não é personificação, porque não é pessoa, mas é a avificação do mar, do oceano. Que, tipo, eu digo, gente, mas é exatamente isso. Porque nós somos onívoros, né? Então a gente come diversas coisas, a gente pode estar no mar, a gente pode estar no rio, a gente pode estar na terra. Mas as aves marinhas, não. Elas estão completamente interligadas àquele sistema, sabe? E uma coisa muito legal que você falou, assim, que vale muito a pena a gente falar, é essa questão do turismo, do ecoturismo, né? Porque, assim, realmente, se você para para pensar, qual lugar que você para nas suas férias para ir passear? Se você não é uma pessoa da cidade, não quer ir para esses lugares compras, né? Business. Mas, tipo, se você quer ir para um lugar incrível para relaxar, você vai querer ir para um lugar cheio de árvores, cheio de sombra, com água limpa, né? Com recursos limpos. E esses lugares, como Noronha, que é o caso que a gente está falando agora, eles só têm esses atrativos por conta de todas as belezas naturais. Uma coisa muito, assim, ruim que vem acontecendo nos últimos tempos é o turismo predatório. O turismo pode ser uma coisa sensacional, que é você pagar para usufruir de uma área ecologicamente balanceada, né? E daí você vai, muitas vezes, pagar caro. Ah, quero ir para a Amazônia, para a expedição tal. Quero ir para Bonito. Quero ir para o Pantanal. Tipo, quantas pessoas vão para o Pantanal atrás de ver onça? Isso é super positivo. Isso é super maravilhoso. Você escolher tirar do seu recurso financeiro para pagar, para você ir para uma experiência sensacional como essa. E é super válido. Uma coisa só que a gente tem que balancear, falando de Noronha, que é o exemplo melhor que eu tenho, é que, tipo, às vezes as pessoas vão para lá, tem pessoas demais, e existe uma coisa chamada capacidade de suporte. Uhum. As pessoas, às vezes... Nossa, eu já vi muita briga de turista dizendo, ah, eu vim para cá ficar 6 dias e eu quero ir em todos os atrativos naturais. Só que esses atrativos naturais têm uma capacidade de suporte. A piscina da Atalaia, por exemplo, só pode receber 30 turistas por dia. Ah, mas tem 200. Sinto muito, só dá 30. 30 é 30. A capacidade de suporte do ambiente não muda porque a procura aumenta. E por que que existe essa capacidade de suporte? É justamente para manter aquela qualidade ecológica, aquele equilíbrio ecológico. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco para se questionar também, para quando você estiver numa situação dessa, seja em Noronha ou qualquer outra unidade de conservação, qualquer outro parque nacional, é que se o pesquisador, a pessoa que estiver ali à frente falar não dá, não pode, atingiu a capacidade do suporte, entenda, tipo, ah, que pena, eu vim aqui atrás disso, mas não consegui, mas quem manda é a natureza. Uhum. Se a gente vai ultrapassar a barreira para prejudicar aquilo simplesmente porque eu quero, então, assim, vamos repensar, né? Vamos reavaliar o que a gente está pregando. Uhum. Então, acho que vale muito a pena essa reflexão, para a gente pensar um pouco nisso
também. É isso, né? Não pode ser um turismo predatório, tem que ser um turismo sustentável, e a gente tem que sempre pensar nas gerações futuras. Se a gente transforma o Noronha ou qualquer outro local num turismo predatório, você está dizendo que aquilo vai acabar em um determinado tempo. Se a gente consegue respeitar as regras, e é isso que a Cília está falando, a capacidade de carga de cada atrativo, é justamente para que aquele ecossistema que está tendo a invasão da espécie humana, ela seja uma invasão de tal forma que não se deteriore a longo prazo. Então, sempre vai ter um impacto, né, Cecília? Mas a gente tem que entender que esses cálculos e as pessoas que fazem esses cálculos não fazem isso porque elas querem, é porque existe toda uma ciência, uma pesquisa por trás, para que aquele local, então, a gente consiga preservar, para uma vez que a pessoa quiser voltar naquele lugar, ela encontre o lugar do mesmo jeito que ela encontrou da primeira vez que ela foi. Né? Então, assim, não serve só para o próximo, mas a gente deve pensar no próximo, mas também serve para você, que um dia, a próxima vez que você vier para aquele local, você não vai querer falar, ah, mas não é mais como era antigamente. Não, é legal você voltar a Noronha daqui 10 anos e falar, poxa, está igual ou melhor do que era. Isso, e esse é o objetivo da capacidade de carga. Cecília, deixa eu voltar aqui para alguns comentários. Tem uma pessoa, Marcelo, ele está dizendo o seguinte, que ele gostaria de saber um pouco mais sobre o problema dos gatos de Noronha. Marcelo, o que eu tenho para te falar? A gente fez uma live já falando sobre esse tema dos gatos de Noronha. Ela está disponível no canal do YouTube do Parques Nacionais. Então você entra no youtube.com/parquesnacionais. Procura essa live, está lá na playlist de transmissões ao vivo. E o Felipe Sobral, ele dá todas as explicações, é um pesquisador também, um médico veterinário, e ele vai nessa live dar todas as explicações do que está acontecendo em Noronha, quais são as ações que estão sendo tomadas atualmente, como que aconteceu as coisas no passado e quais são as ações de futuro. Então, a gente não vai falar desse assunto aqui hoje a gente está falando de aves. Uma outra pergunta que aí sim está relacionada com as aves, e aí eu vou direcionar ela para você, que é qual é a maior ameaça para as aves de Noronha?
É, já ia fazer esse gancho. Eu digo, a gente não vai falar sobre gatos, mas acho que não. Porque o João fez, o João, né? João.SFC,
Isso.
1981, perguntou justamente qual é a maior ameaça das aves, fora o nosso ótimo governo. É, só que não também. São os gatos, sem sombra de dúvidas nenhuma. Não tenho como, assim, tá, até agora os gatos são mais danosos do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pode se tornar pior do que os gatos se ele fizer o que veio se propondo antes de toda essa pandemia, que é de abrir, né, todas as fronteiras para navios, quantidade de voos. Para vocês que não sabem, há pouco menos de 10 anos atrás, o número de voos diários para Fernando de Noronha era... O diários, não. O número de voos para Fernando de Noronha era um por semana. Então, se você fosse para Noronha, você tinha que ficar pelo menos uma semana na ilha. Hoje não, pré-pandemia, né? A quantidade de voos diários chegavam a 8. Então, isso é muito assustador. Então, isso implica uma quantidade muito grande de pessoas, numa quantidade. Olha aí, Vete Felipe Sobral chegou, que é
Chegou
o
na
dono
hora.
do assunto dos gatos.
Falando em gatos, olha quem chegou.
Sigam lá ele e perguntem todos os detalhes. Eu vou dar só uma explanada aqui
Do
sobre
ponto de
a
vista da,
Fernanda.
das aves, do ponto de vista
Exato, do
da.
ponto de vista das aves, hoje a grande ameaça que a gente tem em Fernando de Noronha são os gatos. Por quê? Porque os gatos são grandes predadores, né? Eles são felinos que se evoluíram para serem excelentes predadores. O que é que existe em Noronha? Uma diversidade enorme de aves que evoluíram para fugir de ninguém, porque ao longo de toda a evolução da ilha tinha um total de zero predadores. Então, por que a evolução me ensinaria a fugir de algo que não existe? Porque no caso não existia. Então, a partir do momento que o homem chegou na ilha, e aí as embarcações foram chegando, e os ratos foram chegando na ilha através das embarcações, e os gatos foram chegando na ilha por conta dos humanos que foram levando para serem animais de companhia, aconteceu um grandíssimo desequilíbrio, que é uma quantidade exorbitante, né? Pelo último dado que eu sei, do ano passado, era um total de 1.200 gatos em uma ilha de 18 quilômetros quadrados. Gente, isso é absurdo. Em nenhum local do mundo equilibrado, um predador de cadeia, que no caso são os felinos, existem numa densidade tão grande como os gatos existem em Fernando de Noronha. Então, esses gatos, eles predam muitas aves, principalmente o cibito e a cucuruta, que são duas espécies que no mundo inteiro só existem lá. Ou seja, se os gatos comerem todos os cibitos e cucurutas, mais duas espécies serão extintas por gatos, o que não vai ser novidade, porque existem 33 espécies de aves que já foram extintas em outras ilhas do mundo. Esse não é um problema exclusivo de Noronha. Mas, a meu ver, é um problema relativamente fácil de ser resolvido se não fosse um mal que a gente tem, que eu chamo mal da fofofauna, que é se fofofo, se a fauna fofofa, não importa o que aconteça, eu quero mantê-la viva, independente de quais as consequências de mantê-las ela naquele local. Então, assim, é um mal que o ser humano se apodera que tem consequências gravíssimas, como o caso de extinção de espécies. Quando uma espécie é extinta, o Sérgio até já comentou antes, essa espécie deixa de exercer funções muito importantes naquele ambiente. Então, o cibito e a cucuruta, por exemplo, são duas espécies de aves que são insetívoras e frugívoras, ou seja, elas controlam a quantidade de insetos da ilha, elas se alimentam de frutos e elas dispersam os frutos. Ou seja, os passarinhos são grandes plantadores de floresta. E a gente tem uma questão em Noronha que a gente só tem três espécies de aves terrestres. Então, os plantadores de floresta só são três, que é o cibito, a cucuruta e a ribaçã. Então, se essas três espécies deixarem de existir, quem que vai plantar as florestas? Não tá entendendo? Então, assim, é uma série de coisas interligadas, é uma teia tão complexa e interligada que, às vezes, a gente só se depara para ver a consequência quando aquele indivíduo que fazia aquela função, ele é extinto daquele local e a gente diz, putz, e agora? Uhum. Quem vai controlar as pragas, né? Inseticidas? Ah, agora todo mundo tá entendendo? Então, assim, tudo tem uma função. Uma coisa que a gente consegue ver claramente hoje são as mabuias, que, para quem não sabe quem são as mabuias, são lagartinhos, que também são endêmicos de Noronha, ou seja, só existem em Noronha em nenhum outro lugar do mundo, e eles estão com a população drasticamente reduzida na ilha principal por conta da predação de gatos. Eu mesma já vi dezenas de mabuias serem comidas por gatos na minha frente.
Na boca de gato, né? Eu vi também. Cecília, muito legal. Tem um comentário aqui, ó, que eu vou botar um desafio para você, talvez depois vocês vão ter que se colocar em contato. É do Arqueo Experience, e eles estão falando assim, que trabalham com educação e turismo em Santa Catarina, e eles queriam compartilhar um curso desse, como a gente estava mencionando aqui, desse curso que vocês dão lá em Noronha, para ser aplicado no sul do Brasil. Então,
maravilha.
Eu acho que é uma oportunidade.
Inclusive,
ano passado
eu estive em Floripa ministrando esse curso no Parque Nacional das Araucárias. Floripa não, em Santa Catarina. No Parque Nacional das Araucárias, e foi super bacana mesmo. Teve um feedback muito bacana. Então, entre em contato comigo, me manda um direct que a gente se organiza para pós-pandemia. Eu viajo muito. 2019 foi o ano que eu mais viajei para dar curso de observação de aves, de incentivo. Justamente para comunidades que vivem em torno de parques nacionais, principalmente, porque é uma excelente ferramenta financeira para pessoas que moram nessas áreas. Então, se a gente faz com que as pessoas tenham um incentivo financeiro na sua renda, e esse incentivo vai depender da floresta estar em pé, então é o casamento perfeito. É você ganhar dinheiro, você gerar renda para uma comunidade, para uma família, que vai depender da floresta em pé. Então, óbvio que aquela comunidade vai lutar, vai querer que aquela mata continue ali em pé.
Uhum. Muito legal. Uma outra coisa, Cecília, que eu queria que você falasse um pouquinho, vamos falar um pouquinho das espécies, né? Se eu não me engano, a gente tem, vou tentar lembrar dos números aqui, 7 espécies que vivem em Noronha, acertei? 17 que vivem em Noronha, mas tem mais de 70 que passam por Noronha, é isso mesmo?
É bem legal, porque eu não sei onde é que tá o guia de aves da gente.
Você sabe que eu esqueci de pegar o meu também, pra gente mostrar aqui?
Eu não sei onde que os meus estão. Eu me mudei recentemente, então é uma grande bagunça aqui em casa. Mas enfim, a gente fez um mini-guia com as 24 espécies mais comuns de serem observadas na ilha. Em Noronha, existem... É uma coisa muito particular, né? Como a gente estava comentando, porque é um pedaço de terra no meio do oceano. Então, muitas aves utilizam essa área para reproduzir, para se alimentar, para descansar em migração. Noronha está, tipo, entre África e Brasil. Então, é um pontinho ali perfeito. Tipo, eu estou cansando, vou desistir. Não, vou parar aqui, vou comer um pouquinho e vou embora. Então, assim, é muito bacana. O número são 17 espécies residentes. E dessas espécies, apenas 3 são terrestres. Ou seja, todas as outras são marinhas. A gente tem muitos registros de espécies que passam por lá. Que, por exemplo, a garça caranguejeira, que é uma espécie que a gente achava que estava só de passagem, mas nos últimos 3 anos a gente tem observado ela reproduzindo na ilha. Como que a gente sabe? Porque a gente vê muitos filhotes. Os filhotes têm uma plumagem diferente dos adultos. Então, já é uma nova espécie que restabeleceu ali a população. Então, ao todo, na verdade, esse número aumentou. São 91 espécies registradas na ilha. A gente está produzindo um guia de aves que vai sair, que vai ser mais ou menos no modelinho desse daqui do livro de Baturité, que é um guia pequenininho, ó, o tamanho da minha mão, cabe no bolso, e ele vai ter assim, ó, várias páginas, né, e informações, vai ter fotos, um mapinho de distribuição, um textinho sobre as espécies e algumas características. Então, legal. Isso vai facilitar muito os observadores de aves que vão para a ilha. A gente também está fazendo aí levantando uma super bandeira para observar aves em Noronha, explicando que não é tão caro assim. Acho que muita gente tem essa noção de, impossível, Noronha é muito caro, não sei o quê. Porque muitas pessoas que a gente acompanha que vão para a ilha são pessoas que exibem um turismo muito de... Como que a gente fala, gente? Que o povo fica se amostrando? Ostentação.
Ostentação, é.
É. E, na verdade, tem isso na ilha, mas para quem não se interessar, como é o nosso caso, tem muitas coisas incríveis e muitas aves maravilhosas para a gente observar.
Eu sonho, Cecília, com o dia que a Rua do Boldró, como eu falei, que é o local lá onde ficam os pesquisadores, então ali a gente tem o Projeto Tamar, para quem não conhece, tem o Centro de Visitantes, o Projeto Tamar, tem o ICMBio, tem Golfinho Rotador.
Golfinho.
O meu sonho é que assim, ali tenha mais uma base, por exemplo, do Aves de Noronha, e que tenha um das mantas também, que é um trabalho
Ai,
muito legal.
Muito legal.
E, cara, devem ter outros, assim, que eu não tô conseguindo lembrar, mas imagina aquela rua ali, só com...
Peixes, cara.
É,
peixes
falando
também
de
é uma
peixes.
Coisa fantástica.
É, e a gente, tudo bem, a gente vai ter o tubarão que já tá lá um pouco do outro lado da ilha, mas também tem um local que a gente consegue falar um pouquinho de tubarão, né? Que é o Museu do Tubarão. Um pouquinho não, tem bastante informação de tubarão ali. É, mas imagina, eu fico imaginando a Rua do Boldró ali como a Rua da Ciência, assim, sabe? Mas da ciência dessa forma, né? Que a gente está falando.
Sim.
De uma forma mais conectada, assim, com as pessoas.
É, Cecília, acho que uma coisa super... Desculpa, não, é uma coisa só que tu falou a palavra ciência e me veio essa informação na cabeça. Acho que uma coisa positiva, né, de todo esse caos de pandemia que a gente está vivendo, desse governo que a gente está vivendo tão anticientista, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante, que é onde os cientistas estão se unindo muito para combater todos esses fake news, todo esse retrocesso científico. Então, acho que está um momento muito propício para a gente falar da importância da ciência, falar do peso que a ciência tem regindo tudo isso, né? Porque a conservação, ela nada mais é do que o fruto de vários cientistas que muitas vezes estão ali escondidos atrás de bancadas de computador, de bancadas de laboratório, de programas complexos no computador, e que o resultado de toda essa ciência é a gente saber exatamente em que via, né, dessas ruas tão complexas que a gente anda, a gente tem que entrar para conseguir respostas muito rápido de conservação. Uma das perguntas até que fizeram aqui foi sobre a castração dos gatos. Tem muitos projetos de castração dos gatos, mas essa é uma das ações de médio e longo prazo. Infelizmente, Noronha não pode esperar por isso, porque a médio e longo prazo a gente vai ter espécies extintas, espécies endêmicas. Então, a gente vai ter extinções não só locais, mas mundial. E para isso que a ciência existe. É nisso que a gente tem que se apegar, esse respaldo que a gente tem que dar a essas pessoas tão importantes que estão dedicando as suas vidas para chegar às melhores respostas, às melhores saídas para os problemas que a sociedade enfrenta.
Perfeito, falou tudo. É isso mesmo, não vou nem...
Tô inspirado.
Não tá nossa, não vou nem acrescentar mais nada. Muito bom. Ô Cecília, a gente tinha programado de fazer a live aqui mais ou menos uma hora. A gente já está chegando em 53 minutos. É, não sei se o pessoal... Não estou vendo mais nenhuma pergunta chegando aqui. Se chegar, a gente tenta responder. Mas eu queria que você deixasse aí os seus dados para quem quiser saber mais sobre o Aves de Noronha. Eu sei que você também está envolvida com outros projetos aí.
Sim.
Quer falar um pouquinho?
Quero. Vamos aproveitar. Enfim, para quem não segue ainda a gente lá no Aves de Noronha, @avesdenoronha, eu deixei um comentarinho aí em algum lugar. A gente sempre está divulgando informações sobre a biodiversidade local e agora a gente está lançando algumas novas bandeiras. A gente tem agora o Quinta com Consciência, que é onde a gente faz a divulgação de projetos de pesquisa de outros cientistas do Brasil que estão envolvidos com aves marinhas. A gente tem agora a Física das Aves, que é um pesquisador, um estudante da USP, o Rodrigo, que está produzindo um conteúdo super interessante para a gente, porque a gente acredita nessa interdisciplinaridade. Não adianta biólogos ficarem falando para biólogos. Biólogos têm que falar para o mundo inteiro, físicos têm que falar para o mundo inteiro, e a gente tem que aprender a falar a linguagem comum de todo mundo. Além disso, Alisson Rafael, é esse nome? Tá me lembrando aqui, eu não vou esquecer, garoto. É de falar do Vem Passarinho ACE, que é um projeto que nasceu ano. Na verdade, o Vem Passarinho tem uma história super bonita no Brasil. Ele nasceu em 2014 no Instituto Butantan, mas a sementezinha dele foi plantada lá no Rio de Janeiro com o Rajão, há mais de 20 anos atrás. E a gente criou esse sentimento de pertencimento ao projeto. E no ano passado a gente trouxe aqui para o Ceará. E está crescendo demais, demais, demais o número de observadores aqui no Ceará. A gente está feliz demais, porque a gente está atingindo um público que não é científico, que não é acadêmico, é o público do aposentado, da dona de casa, da criança, de pessoas de profissões completamente aleatórias. Então, eu sou muito, muito, muito feliz de fazer parte desses projetos, né? Especificamente o Aves de Noronha e o Vem Passarinho ACE, porque são projetos que querem aproximar a ciência da sociedade e proporcionar um lazer que é gratuito e que tem tudo a ver com a conservação da nossa fauna. Então, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade da gente estar aqui falando. Eu sou fãzaça do teu projeto, do Parques Nacionais, quando a gente se conheceu lá atrás, que tu começou a falar, o meu olho já brilhou de caralho, isso é fantástico, isso é muito necessário. Tipo, as pessoas precisam conhecer os parques nacionais, entender o que que tá ali por trás, né? Que a gente pode falar sobre vários pontos de vista. Então, assim, parabéns por não ter desistido da ideia. Eu sei que é muito difícil. A gente trabalha sem financiamento, a gente trabalha aí nadando contra a corrente, a gente tem que convencer um monte de gente que o que a gente faz é muito necessário. Mas eu acho que quando a gente faz bem feito, quando a gente faz com paixão e responsabilidade, a gente só tem a colher os frutos. E eu acho que é isso que nós dois estamos agora, nesse momento, né? De nunca vai terminar esse nado, que vai ser eterno, mas acho que a gente vem colhendo frutos muito bonitos e eu quero muito te parabenizar por isso também.
Legal, eu agradeço demais pelas palavras. Também quero, então, agradecer a sua participação aqui. Eu achei que foi fantástico, assim, você deu mensagens muito claras. Eu acho que o seu objetivo é falar de biologia, de ciência para os não biólogos e não cientistas. Eu acho que você está no caminho muito certo, porque a sua linguagem realmente, eu acho que é muito clara, pelo menos para mim, então eu acredito que para todos também seja. Então, muito obrigado pela participação, por toda a informação que você compartilhou aqui com a gente. E aí eu também tenho alguns recadinhos aqui do projeto Parques Nacionais. A gente hoje está nas últimas horas do nosso financiamento coletivo, que é para produzir o nosso segundo filme. Então, o nosso segundo filme, que é sobre o Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, ele termina hoje, à meia-noite, tá? Então, quem ainda não ajudou o projeto e tem gostado dos nossos conteúdos, quem já assistiu ou não o nosso primeiro filme sobre o Parque Nacional do Itatiaia, ajuda a gente lá, põe uma graninha no projeto, que a gente está realmente, como a Cecília falou, batalhando aí, buscando recursos, buscando apoio para levar essa mensagem da preservação, da conservação, da natureza, de conectar as pessoas com a natureza numa linguagem simplificada e mostrar todas as belezas dos parques nacionais e também convidar as pessoas para conhecer esses locais de forma sustentável. Então é isso, ajudem a gente no próximo filme. Financiamento coletivo se encerra hoje à meia-noite, lá no Catarse, na bio aqui do Parques Nacionais vocês têm o link. E assistam, entrem no nosso canal do YouTube também, sigam a gente nas redes sociais, assistam o nosso primeiro filme, que é esse tipo de material, esse tipo de conteúdo que a gente pretende continuar gerando aí com esse financiamento e com os próximos oportunidades aí de parceria que a gente conseguir fechar ao longo do projeto. Temos ainda mais 2 minutinhos para fechar. Eu acho que os meus recados estão lá. Eu já agradeci a você, agradeci a todo mundo que participou. Acho que a nossa audiência foi bem legal hoje, assim, talvez até um pouco acima da nossa média aqui do Parques Nacionais. Te parabenizar também por tudo esse trabalho que você faz, todo o conhecimento que você transmite lá em Noronha, o legado que vocês estão deixando lá, né? Eu espero que vocês consigam ter o seu espaço lá na Rua do Boldró, mas assim, aonde vocês já estão hoje já é uma conquista muito grande, tem que ser celebrada. Então, parabéns a vocês e a todo mundo que faz parte desse projeto, que eu acho que também tem muita gente carregando essa bandeira, né?
Tem, Gente, é uma coisa muito legal isso que você tá falando. A gente nunca faz nada sozinho, né? Eu acredito que você, com toda a sua caminhada dos filmes, eu já botei aqui o link para eu assistir, o do Itatiaia. É, a gente conta com muita gente bacana pelo caminho. Às vezes são pessoas que a gente não conhece, que passa ali um tempinho, mas que já deixa ali. Às vezes é só um recarregamento de baterias que a gente está precisando no momento. E tem muita gente mesmo, que pode, que quer e que ajuda a gente nessa caminhada. Então, eu acho que isso é uma coisa inerente de todos os projetos. E é isso, deixar um abraço a todo mundo que apoia rapidinho.
A gente tem 8 segundos. Essa live vai estar disponível lá no YouTube. Então, daqui a pouco, eu já vou baixar aqui, vai estar disponível.